Fala, cambada! Belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. 3, 2, 1, go! TribuCast. Bora lá então, hoje falar de um assunto bem tenso, né? Estamos todos nós passando por esse momento bem complicado. E nunca é demais conselhos, dicas e ajuda quando a gente se trata da nossa parte financeira, já que a economia do Brasil tá uma bosta, já sempre foi, né? Agora tá pior. E o problema é que a nossa também, que já sempre foi ruim, agora tá péssima. Salvo algumas exceções de quem tem muito dinheiro, que acredito que não seja o nosso caso, mas se alguém tiver muito dinheiro também, pode mandar. Vai servir as dicas aí do nosso convidado hoje. Então, seja muito bem-vindo aí, Lucas Fonseca. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho de você aí, quebra esse gelo aí com o pessoal.
Beleza, obrigado pelo convite, né? É sempre legal poder participar das atividades da tribo, né? Eu sempre gosto muito de tudo que é proposto. E é muito bom, né, a gente poder compartilhar coisas diferentes, né, mas que tem a ver com toda essa comunidade, né, de pessoas diferentes que se ajudam muito no CrossFit. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre finanças, né? A minha área de formação é contabilidade e eu me especializei em finanças e controladoria para poder prestar serviços tanto para pessoas quanto para empresas com relação a uma melhoria, uma otimização do controle financeiro, estratégia financeira, esquematização de custo, de distribuição de recursos. E a gente faz isso aqui na nossa empresa, é a Total Consultoria, né? Para quem não sabe, Total Consultoria e a Tribo já tem uma parceria bem profunda, bem forte aí, né?
Vou falar muito disso no decorrer da gravação do episódio.
E muito bacana, né? Tomara que seja um bate-papo que ajude o pessoal aí, né? É um tema que está muito em alta no momento, né? Porque todo mundo está sentindo como efeito colateral dessa crise sanitária aí, a questão econômica, tanto nas suas casas, nas suas empresas. E aí vamos ver o que vai sair daí.
Fechou. Não, mas antes da gente falar sobre essa parte mais densa do rolê, vamos falar um pouquinho de CrossFit, né? Porque a gente é o que é um box CrossFit, não vale coisa boa, que hoje é segunda-feira. Para quem tá ouvindo esse episódio posteriormente ou assistindo aqui no canal da Tribo, né? Hoje é segunda-feira, dia 29 de março, e infelizmente a gente recebeu algumas notícias que vamos ter que ficar por um pouquinho mais de tempo fechado, né? Do que foi proposto a princípio. Mas o lado bom é que a gente, mesmo em casa, muitas pessoas, pelo menos todo mundo aqui na tribo, tá tendo essa oportunidade de se manter ativos, né? Com os treinos online, mesmo quem, às vezes, treina em alguma academia ou em algum espaço, um treinamento funcional, um box de CrossFit, que não esteja oferecendo isso para vocês, hoje é a coisa mais, não simples, mas você consegue encontrar no Instagram muitas empresas, muitos perfis de academias, de box de CrossFit, passando treino online para a galera. Então você consegue encontrar muito conteúdo para você poder treinar em casa. E Lucas, você esteve com a gente na primeira onda lá, quando a gente teve aquele primeiro fechamento, e aí teve toda essa coisa que foi pega, todo mundo foi pego meio de surpresa, inclusive as academias, e teve que elaborar um plano de emergência para conseguir passar a tenda para as pessoas em casa, emprestando equipamento, enfim. Mas você, como consumidor, como atleta, né? Como praticante de atividade física, você sentiu alguma diferença em relação à cabeça das pessoas, a importância do treinamento naquela época com agora? Porque eu, na minha opinião, já respondendo um pouquinho da pergunta que fiz para você, tô fazendo para mim também e vou respondendo que eu sou desses. Eu faço como eu também. Porque naquele começo lá, as pessoas sabiam que atividade física era importante, mas agora, de fato, elas têm percebido o quanto é essencial e o quanto faz bem e o quanto é um escudo, um protetor para a gente nesse período em que estamos todos suscetíveis, né? Ou expostos a essa desgraça desse vírus, que eu não vou nem falar o nome, entendeu? Mas você conseguiu sentir uma diferença em relação às pessoas que você convive, às pessoas do box? Como que tá esse rolê aí de quando a gente iniciou os treinamentos naquela época e agora com essa nova onda aí?
Cara, eu vou começar a falar assim, que eu particularmente senti muito, né? Porque eu sou muito fã de atividade física, gosto muito de treinar, gosto de ir até o limite, né? Uma coisa que no CrossFit é fácil de fazer, né? E até então, eu particularmente, eu via que muitas pessoas à minha volta tinham essa questão da atividade física muito, muito ligada por conta de um ambiente confortável, a questão do lazer, a questão de uma saúde, sim, mas uma saúde mais social, ou talvez até uma saúde de imagem. E, cara, quando aconteceu isso pela primeira vez, foi impressionante, assim, a falta que fez isso para as pessoas em termos de saúde física e até mental, né? Porque vamos pensar em outros tipos de atividades aí para se fazer. Viajar, sentar num bar, enfim. Ninguém faz isso todo dia, né? Parabéns para quem faz, mas eu não conheço ninguém que faz, né? Então, atividade física é uma coisa que sempre acabou ficando presente muito na minha vida e eu vejo nas pessoas à minha volta como uma coisa muito importante. A gente não se dava tanto conta disso, né? Porque é uma coisa que acontece todos os dias e às vezes, mais um dia eu tenho que ir na academia e ficou confortável pensar assim. Quando parou pela primeira vez, nossa, que falta que fez, cara. Você acordava e você falava, pelo amor de Deus, eu só queria poder ir treinar junto com o pessoal que eu conheço, na academia que eu faço parte, né, lá aqui no box, todo mundo é muito unido, então todo mundo tem muita amizade, então você sente saudade dessas pessoas. E a principal diferença entre o primeiro período e esse segundo agora foi o amadurecimento, né, tanto das pessoas, dos alunos, dos praticantes, dos atletas, quanto das próprias academias, dos boxes, das empresas. Nesse segundo momento a gente está conseguindo fazer tudo assim de forma muito melhor, né? Conseguindo se valer de ferramentas aí, principalmente online, para conseguir manter essa comunicação, né? Esse contato, e a gente conversa e ri durante os treinos, né? Cada um da sua casa, quase que da mesma forma do que presencial, né? Então, dessa segunda vez, apesar de dar muita saudade, porque nada substitui, né, aquela coisa de estar ali, eu acho que tem funcionado bem melhor, né? Pelo menos para a gente se manter ativo, se manter treinando aí, dando uma suada. E a gente vê na foto do pessoal aí, né? Que o pessoal posta a foto derretendo. Eu mesmo, eu tenho que passar pano no, na sala lá onde eu treino todo dia, porque pinga lá de suor os treinos que o pessoal da tribo tem passado, vocês aí.
Ô, Lucas, você falou muito essa coisa da saúde mental, da saúde física, né? De tudo isso que faz com que a gente tenha nossa máquina, nosso corpo, né, como uma máquina funcionando da melhor maneira possível. Só que existem outras coisas que são fundamentais. Infelizmente, dinheiro, finanças, saúde das empresas, saúde da pessoa física, isso também é algo que acaba tendo uma interferência muito grande. Eu vejo isso porque, principalmente no começo do ano passado, quando a gente estava nesse mesmo período de pandemia, eu lembro que as primeiras 2, 3 semanas, eu tinha dimensão, eu falando como CAE, né, pessoa jurídica, eu tinha dimensão que era um problema, que seria um problema ficar 2 ou 3 semanas parados, né, porque naquela época a gente não imaginava que ia ficar 5 meses, né, infelizmente aconteceu. Mas para mim, pessoa física, foi junto com a jurídica ali, foi um momento que, como eu nunca tive férias, a gente nunca tem férias, né? A gente sempre trabalha muito. Então essas primeiras 2 semanas, cara, serviu para dar uma boa de uma descansada, entre aspas.
Férias forçadas.
Uma ajuda com a família, etc. Até que começaram a cair as contas, os boletos, e a mensalidade dos alunos não estava aumentando porque a galera estava parando. E, de fato, isso me atingiu de uma forma muito grande. Eu lembro que eu não consegui mais manter a motivação de treinar, eu não consegui mais manter uma alimentação balanceada, porque eu estava sempre meio que para baixo. Foi um período meio difícil, assim, sabe? E aí eu lembro que foi meio assim, meio que uma montanha russa. Alguns momentos eu estava muito lá em cima, porque eu conseguia me motivar. Aí passava um período, era conta, muita conta, não tinha dinheiro, a academia entrava no vermelho, e aí eu lá para baixo de novo. E eu senti, de fato, pela primeira vez, o quanto essa parte financeira ela foi prejudicial para a minha saúde mental. É óbvio que a gente não vai falar dessa coisa da saúde mental aqui, porque depois a gente vai conversar com a Renata.
Vou chamar a Renata aqui.
Vamos conversar sobre isso. Mas eu queria que você nos ajudasse, desse dicas, para que as pessoas ficassem menos suscetíveis a esses problemas. Ou, Eu acho que nem suscetível aos problemas, porque a gente já vai ter mesmo, não tem como. Uhum. Mas assim, a gente está mais vacinados em relação a tudo que pode acontecer, e algumas estratégias ou algumas dicas para a gente não ser pegos muito de surpresa e acontecer o que aconteceu ano passado.
Uhum.
Pelo seu conhecimento do que você tem já todos esses anos de experiência, mais do que você vivenciou na primeira onda e o que você vivenciou nessa segunda onda, o que você pode dizer para a gente... do ponto de partida, para a gente primeiro poder se situar de como a gente tá, de como pode ser que funcione tudo e algumas coisas que dê para ajudar a galera aí. Vou deixar isso meio aberto para você, porque você sabe que eu sem você não sou ninguém nessa vida, né? Porque, mano, se eu tô com uma dificuldade...
Que amor, olha, precisou de um podcast para você fazer essa declaração para mim, cara.
Porque assim, se hoje eu tô no osso, igual a maioria das pessoas tá, infelizmente... Eu imagino se não tivesse esse suporte da Total em volta. Eu nem sei se eu estaria aqui hoje, entendeu? Então, fala um pouquinho aí, porque eu também não sou um cara que sei dar muito conselho em relação a isso. Inclusive, o que eu mais faço é tomar puxão de orelha seu. Mas vamos lá.
Beleza. Ó, gostei da metáfora do vacinar aí, cara. Eu vou usar isso aí com meus clientes. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, cara, quando a gente vai conversar sobre finanças... é que a maioria das pessoas pensa que o dinheiro, ele é a origem e o fim desse ciclo empresarial. Então, todo mundo, pelo menos em dado momento, né, independente do seu propósito específico aí ao montar uma empresa, né, eu quero poder servir as pessoas, eu quero poder servir a sociedade, eu quero poder fazer o que eu gosto. As empresas, no modelo social em que a gente vive, são as unidades aí que são responsáveis por gerar riqueza. Então, o dinheiro, ele, de fato, ele é um ingrediente-chave no bolo aí, no negócio. Só que a gente sempre, às vezes, pensa como o dinheiro como ponto zero e o dinheiro depois como o último ponto também. Só que o dinheiro, a questão das finanças, ele é esse meio do caminho aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente conversa sobre finanças numa empresa. Por quê? Porque nunca é na hora... que você consegue decidir ou decifrar coisas que vão influenciar as finanças da sua empresa. Eu vou explicar por quê. Você sempre vai analisar e aprender com uma coisa que já aconteceu, ou seja, eu tive lucro ou eu tive prejuízo ou eu empatei 0-0, e isso já aconteceu, e você olha isso e tenta aprender alguma coisa para evoluir no próximo ciclo aí, ou você projeta coisas que você quer fazer, ou que você espera que aconteça, ou que você tá conseguindo identificar ali que podem acontecer. Então, essa questão das finanças nas empresas, ela é sempre deslocada ou para o passado ou para o futuro. Só que tudo isso é um resultado do que você está fazendo agora. Então, a gente sempre sabe o que eu estou fazendo agora vai gerar um resultado financeiro para mim, ou dali um dia, ou dali 10 minutos, ou dali 10 anos. Mas nunca é para aquele momento. E provavelmente o que você está fazendo com as suas finanças é baseado no que já aconteceu no passado. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente perde essa medida do que considerar para fazer essa projeção para o futuro e aprender, e o que considerar para aprender com o que já aconteceu no passado, é onde esse meio do caminho ali ele dá um tilt, né? E aí esse ciclo ele pode ser prejudicial para você e para sua empresa. Vou usar... Pode falar.
Não, só dar um parênteses aí, abrir um parênteses, porque a gente sempre suspeitou que o brasileiro tem uma inteligência econômica, não sei se inteligência econômica será a palavra correta, vamos ver se no decorrer da minha fala eu consigo explicar melhor. Que a gente sempre, o brasileiro nunca teve essa aptidão econômica para cuidar de dinheiro, cuidar das suas finanças e investimento. A gente sempre suspeitou, pelo menos eu sempre suspeitei. O que aconteceu na pandemia é que eu tive a certeza que realmente o brasileiro, inclusive eu me coloco muito nesse bolo, que eu sou um total ignorante em relação a essa parte econômica, planejamento principalmente. É, óbvio que a gente já faz uns quase 3 anos que a gente está nesse processo. E eu imagino quando a primeira vez que a gente bateu um papo, eu imagino o que passou pela sua cabeça. Você fala assim, fodeu. Porque as minhas coisas eram todas arregaçadas. Era a conta misturada com a conta física, com a conta CNPJ. Ainda é. Em termos, a gente tá conseguindo separar um pouco isso, mas era tipo uma bagunça, cara. E aí é por isso que hoje eu consigo entender o porquê tantas empresas estão quebrando. Porque, mano, eu com certeza, com certeza absoluta, eu teria quebrado se eu não tivesse algum auxílio ou tivesse mudado um pouco essa minha forma de pensar a minha empresa com estratégias, com planos futuros, com N coisas que a gente vem aprendendo. Na verdade, eu até tenho um pouco mais de dificuldade nisso, porque eu sou da área de saúde, não sou da área de exatas, né? E você vem me ajudando muito. Então, você tá tendo muito problema ou muita dificuldade com isso. Na verdade, isso é a sua profissão, né? Eu acho que deve estar muito mais acostumado. Mas, assim, de fato, o brasileiro, ele não tem mesmo essa cultura, e é difícil enfiar na cabeça do brasileiro que realmente é um processo e as coisas são cíclicas e que você tem que fazer a médio ou a longo prazo, porque a gente só pensa a curto prazo. É mais ou menos isso?
Cara, você tocou num ponto muito importante, que é uma coisa muito enraizada e que vai até, assim, em outros campos de conversa, outros campos de conhecimento, que eu vou passar aqui para embasar o pensamento, mas são coisas, você vai ver que são coisas bem profundas. Primeiro que o brasileiro, ele tem um déficit de estudo aí, né? Um déficit estudantil que vem desde lá da adolescência, que é a falta de uma orientação financeira na escola, né? Isso aí, acho que quase todo mundo já deve ter visto alguém falar no Instagram ou alguém falar em algum artigo ou numa notícia, estudiosos, pensadores aí defendendo que tá faltando para o brasileiro essa educação financeira desde lá novinho. Então, o que que acontece? A gente tem esse déficit, né, essa perda de conhecimento desde a juventude. Muitas pessoas também defendem pelo menos uma matéria básica aí nos cursos de graduação, de administração, de educação financeira, por conta do Brasil ter uma predominância muito grande de médios empreendedores, que é aquele empreendedor que se forma na sua profissão, se torna profissional de educação física, por exemplo, e ele vai se tornar um médio empresário, né? Então, na graduação dessa pessoa, falta também essa orientação. E uma questão social que a maioria dos brasileiros só tem dinheiro para viver hoje mesmo, né? A gente vive uma realidade social onde as pessoas não têm conforto de poder de compra para pensar com calma, a longo prazo, porque tem respaldo, né, e tal. Então, tudo isso gera uma cultura vigente em que os administradores que vão nascer nesse ambiente aí de falta de orientação escolar e falta de respaldo da condição social do país, de pensar as suas empresas dessa mesma forma, pensar a longo prazo, pensar com calma, fazer uma reserva, né? Porque se eu cresci, se eu tenho uma realidade onde eu não tenho dinheiro para fazer todas as coisas e eu não tenho tempo para pensar isso a longo prazo, a minha empresa também não tem jeito. Eu tenho que ver tudo que eu posso fazer agora e aí eu tenho que resolver agora, e se eu vou gastar um pouquinho a mais, não tem problema. E aí as pessoas ficam muito carentes realmente aí agora, depois da empresa pronta, depois de seu background profissional aí já todo fechado, de uma assistência, né? Então, de um determinado ponto de vista, eu sou até um mal necessário. Eu sempre falo que no mundo perfeito eu não precisaria existir. Eu teria que fazer outra coisa da vida. Então as pessoas têm essa dificuldade por um fator social e também estudantil de ter essa compreensão. E aí chega nesse ponto, as pessoas têm uma necessidade muito grande de aderir a esse conhecimento. Então quem tem aderido a esse auxílio, a esse conhecimento de um profissional, ou de um curso, ou de um material para você poder estudar, hoje a gente vê muita coisa, e aí entra naquela questão de você ter o cuidado de saber o que que presta, o que que não presta, na internet, né? Acaba fazendo muita diferença aquela pessoa que se permite aprender, né, esse novo conhecimento, e aquela pessoa que acaba continuando deixando isso de lado. Porque a primeira coisa que a gente sempre fala quando a gente vai começar um processo de consultoria para o profissional, seja ele de qualquer área, é que fala assim: olha, você vai passar a ter duas profissões. Você é um médico, você é um fisioterapeuta, você é um profissional de educação física, né, um coach, você é qualquer coisa, mas quando você abre a empresa, você também é um administrador. Então é um outro campo de conhecimento, são outras expertises que são necessárias, são outras coisas que são necessárias de você olhar. Às vezes, se você não é de uma área que desperta uma expertise natural na parte financeira, na parte de números, na parte de exatas, procure ajuda, né? Um parente que entende disso, você pede uma ajuda, um profissional você contrata, ou você, igual eu falei, vai buscar um conhecimento nisso para ver se você tem essa facilidade de aprender. Porque hoje em dia, quem não consegue olhar esses fatores dentro da empresa, né? Coisas que estão acontecendo dentro da empresa e que se convertem em números no final das contas, ele perde esse time de entender o que, que vai acontecer amanhã. Então, aquele profissional que não se valeu de um conhecimento no momento da primeira paralisação, provavelmente ele sentiu isso depois. Porque não é na hora. Aquele cliente que vai embora, aquela receita que cai, ela vai fazer diferença 60, 90, 120 dias depois. E aí, quando acontece, para você reverter, geralmente é o mesmo tempo. Ou o mesmo tempo vezes 2, ou o mesmo tempo vezes 3. Então, ele levaria outros 120, 240, 360 dias para resolver esse problema que aconteceu em 120 que ele não previu. Então aí é onde que as empresas não têm condição de levantar de novo, né? Elas quebram.
E aí, Lucas, você falou uma coisa que é muito importante, que a gente não está num momento hoje que a gente pode se dar o luxo, principalmente nessa parte econômica e financeira, de aprender com as próprias experiências. Por que que eu falo isso? Porque qual é o processo meio que natural das pessoas que são autônomas para aprender alguma coisa? Ela vai lá, ela faz uma tentativa, ela erra, ela consegue detectar o erro, aprende com o erro e na próxima tentativa ela tenta melhorar. Só que nesse momento, a gente não tem mais esse tempo para poder. Se a gente errar agora, talvez o que a gente faça agora de errado vai nos causar um prejuízo muito grande, porque até a gente descobrir o que aconteceu de errado, até a gente traçar uma estratégia para corrigir esse erro, até essa estratégia dar certo, a gente conseguir ter a nova retomada no crescimento, ou a retomada econômica ou financeira, é muito tempo em que não tem esse tempo para perder. Só que, infelizmente, o brasileiro, ele entende muito pouco de, ou às vezes não quer entender, e eu era muito isso. Então, tudo que eu falar aqui agora é muito de mim, então são erros meus, eu não estou generalizando, a maioria das coisas são minhas. Se Deus quiser, muitas pessoas não cometeram os mesmos erros que eu e não vão cometer daqui para frente. Mas eu era um cara, vamos supor, quando me deu o start para eu poder fazer uma consultoria, quando eu procurei a Total, que eu fui lá conversar e vocês passaram o orçamento, eu lembro que a princípio antes eu falava assim, cara, mas eu não tenho dinheiro para gastar com isso agora. E aí é o erro, porque eu não estou gastando dinheiro com isso. Eu estou investindo em algo que vai me fazer não gastar dinheiro à toa. Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes uma empresa cobra X para fazer um serviço para mim de uma consultoria, assim como vocês fazem. E aí, se eu ficar com medo de investir esse X, eu corro o risco de perder prejuízo ou de gastar dinheiro errado 2, 3, 4 X, entendeu? Então aí, isso que é um conselho agora meu, uma pessoa que tem muita dificuldade nessa parte, que eu tenho tentado evoluir, que já tem um tempo, que eu tô com uma empresa como a Total me orientando, é que assim, se você não sabe, isso serve para tudo, principalmente para dinheiro. Se você não sabe fazer, confie, converse com uma empresa, tem os caras Total, depois o Lucas vai passar o contato, o pessoal aqui de Poço, ou até, não sei se eles fazem consultoria para pessoas à distância ou não, mas esse converse.
A Camille estava atendendo gente até de fora do país aqui, rapaz.
Se você conseguir encontrar uma empresa, um profissional que te auxilie isso, que você confie, cara, não faça o que você não sabe, deixa as pessoas fazerem o que elas sabem, porque senão você vai fazer errado, e depois vai ficar corrigindo, vai gastar mais dinheiro. Então às vezes você gasta um dinheiro, agora você pensa que está gastando um dinheiro, mas você não está gastando, você está investindo um dinheiro. Então hoje, infelizmente, a gente não tem mais tempo para errar. Talvez antes da pandemia, a gente conseguisse lá fazer uma experiência aqui, errar, acertar, e ir aprendendo aos trancos e barrancos. Hoje em dia a gente não consegue mais. Por quê? Porque a empresa nossa hoje, isso falando como empresa, a gente pode até falar um pouquinho de pessoa física, Lucas, mas a empresa hoje já está no fio da navalha. Está lá com o pé na casca de banana e o outro na cova. Então não pode errar muito. Então às vezes compensa você investir um dinheiro numa empresa que vai te ajudar, te auxiliar e fazer com que você erre menos para que você consiga sobreviver. E aí depois vai existir um plano de retomada de crescimento. Eu acho que hoje, pelo menos aqui a gente está fazendo com a gente, né, Lucas, aqui o nosso processo é qual? É manter os aparelhos ligados. A gente não está nem respirando sozinho.
Tá entubado. A gente está respirando
no aparelho. Só que a gente tem que continuar trabalhando muito com ações acertadas, com estratégias pontuais para a gente conseguir manter o equipamento na tomada funcionando. Porque, mano, se a gente não começar a errar muito agora, não tem para onde correr. Então, isso eu acho muito bacana. Então, para as pessoas que estão assistindo isso, que estão ouvindo isso, estão passando por um momento de questionamento, e agora, o que eu faço? Não tem ninguém para ajudar? Procure uma empresa. Às vezes você vai lá, investe X dinheiro e depois consegue ter um retorno muito maior. Então é um conselho que eu dou de uma pessoa que nunca foi... Eu sempre fui do achismo. Inclusive, eu falava para você, eu nem sei como que minha empresa conseguiu passar 6, 7 anos no achismo, porque era meio que no achismo, era esse rolê que eu falei para você. Eu errava, tentava melhorar uma coisa, aprendia, dava certo, às vezes dava errado, e fui carregando. E se eu não tivesse, uns 2, 3 anos atrás, foi 3, né? 2 que a gente tá fazendo esquema, né, Lucas?
O trabalho juntos, 2 anos, é.
Se eu não tivesse me antecipado, e aí, graças a Deus, acho que o anjo da guarda veio, falou no meu ouvido, caí, vai lá, vamos começar esse processo e tal. Se eu tivesse sozinho nesse momento, eu não teria conseguido. Mas isso não quer dizer que se você não tem nenhuma empresa te ajudando agora, que você não vai conseguir. Ainda dá tempo. Só que, meu irmão, tem que ser ligeiro. O que você pode falar sobre isso?
Então, vamos lá. Cara, você já resumiu, né? Você falou que não entendia nada, mas pelo jeito você aprendeu bastante. É muito legal essa coisa da impressão do empreendedor, né? Do administrador. Mas eu tenho que te dizer que, assim, todo esse achismo que você acha que tem, né? É fruto de uma intuição, né? De um tino para negócio. Né, que a gente estava falando de todo esse ambiente, às vezes meio inóspito, em que o empresário brasileiro nasce, dá até para fazer um paralelo com o sistema evolutivo mesmo, né? A pessoa, ela cresce num ambiente inóspito, então ela consegue desenvolver coisas que vão proporcionar a sobrevivência dela, né? Então, o seu negócio, sempre quando a gente entra numa empresa, a gente não entra para mudar tudo. Isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. Tem melhores formas, tem formas mais otimizadas de se manter vivo, né? Manter bem saudável e não só para sempre nos aparelhos ali, né? Respirando só por aparelhos, de se fazer as coisas que já se fazem. Então, se a tribo tem todos esses anos de história, se a tribo já se tornou tudo o que é, se tantas pessoas já passaram pela tribo e sabem a diferença que ela faz, o valor que ela agrega na vida, né? Não dá para você entrar e desvalorizar tudo isso, né? E tirar o crédito de tudo isso. O serviço do consultor é contribuir com o conhecimento para que aquele empreendedor que tem toda aquela alma do negócio possa fazer aquilo de forma melhor, de forma a otimizar a saúde de tudo aquilo que já é feito. Então, às vezes, a pessoa fica com essa pressão da consultoria, né? Na hora de procurar uma empresa, além do custo que isso vai significar para ela, que pode ser perfeitamente revertido no investimento, ela fica com a impressão, né? Ah, mas o cara vai entrar aqui e vai ensinar eu a administrar minha empresa. Não é isso. A gente deixa total liberdade para a pessoa tem as rédeas da empresa dela. E aí é muito importante isso aí, por quê? Porque a gente vive num mundo, hoje, em que não existe conhecimento superficial mais. Qualquer linha de conhecimento que existe vigente hoje, ela é toda muito profunda. Então, hoje você vai conversar com um cara igual você sobre LPO, sobre ginástica, sobre treinamento de alta intensidade, sobre atividade física em geral, você entende muito disso. Não é uma coisa que é naturalmente de uma área administrativa. Quando ele abre um negócio, hoje a ciência administrativa ela também já ficou muito profunda. Existem N estudos, existe N abordagens de administração, existem N métodos, e é difícil para a pessoa escolher e aprender isso, né? Ela quase que vai ter que fazer aí outros 8 anos de estudo, né? Então, esse profissional, consultor que vem auxiliar é para suprir esse tempo que, às vezes, o cara tem que cuidar da empresa dele. Ele não vai sentar numa tela de computador e estudar 3, 4 horas por dia administração. E por que que administrar hoje em dia está tão profundo? Alguns estudiosos, e eu sigo essa linha, dizem que a gente vive num mundo, hoje, em que não vai mais existir período sem crise. A última crise isolada que aconteceu no planeta Terra, com um efeito colateral econômico, foi a crise de 1930. Né? Quem estuda história aí sabe que a crise de 1930 aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos e aconteceu todo um problema global. Depois disso, cara, se você for ver, algum lugar do mundo está com uma crise política, uma crise econômica, com uma crise sanitária, que faz para a globalização que o mundo inteiro esteja em crise o tempo todo. Então, essa ideia de, tipo assim, nós vamos sair da crise, Não, a crise vai... Cara, esquece. Isso aí, na minha opinião, isso aí não vai mudar nunca mais. Né? Nós somos uma geração que vive na crise. Isso é fato. Só que, às vezes, as crises aparecem de forma muito crítica, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Uma crise muito crítica, que gera efeitos colaterais econômicos muito críticos. E aí, para o pequeno e médio empresário, que é a minha área de especialidade, tem um conceito que as pessoas acabaram se acostumando a importar das grandes corporações, que é o conceito de concorrência. O que é o conceito de concorrência? É quando a sua empresa, a sua corporação, tem condição de atender sozinha todo um mercado, então ela passa a tentar eliminar o espaço da outra. Isso não acontece na pequena e média empresa. Então, às vezes a gente entra em empresas que têm os administradores dessas pequenas e médias empresas, que eles falam muito em concorrência. Você pega uma cidade de Pós-Caldas, por exemplo. Assim, cara, tem uma academia aqui que pode atender todos os habitantes de Pós-Caldas? Não existe. Então, esse conceito de concorrência para o pequeno e médio empresário, ele não existe. E como nós vivemos numa geração da crise, qual que é o conceito para o pequeno e médio empresário? É a sobrevivência, não é a concorrência. Então, você tem que se preocupar em sobreviver. Como que você consegue sobreviver? A primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua empresa. E aí entra exatamente onde isso que você falou. O tempo, o timing para se errar para o pequeno e médio empresário está cada vez mais cruel. E num período como desse ano, como de 2020, provavelmente 2022, vai ser quase zero. Aquele que errar, e aquele que errar de forma irreversível, infelizmente ele vai ter o negócio dele ou indo a óbito, né? Ou ficando numa situação em que ele vai regredir aí anos em tudo aquilo que ele conseguiu alcançar de degraus aí. Então, essa questão de sobreviver, né, ela é muito importante hoje. E provavelmente vai ser assim para sempre. Né? Você vai viver de forma a sobreviver. Mas sobreviver de que forma? Tem como sobreviver com um pouco de qualidade, né? Ou até com muita qualidade, que é utilizando de método e ferramenta para prever o que vai acontecer. E aí a gente fala assim, ah, eu vou ser um gênio da Bolsa de Valores para prever o que vai acontecer? Não. São contas simples. Eu vou utilizar um exemplo básico que muita gente costuma errar aqui no Brasil, que é com relação à compra de veículo, para vocês entenderem do que eu estou falando. A pessoa, quando ela vai comprar um veículo e ela pensa só no momento, ela faz conta da parcela. Isso é um erro que eu tenho certeza que, assim, 90% das pessoas já cometeram.
Não sou desses.
Então ele faz conta da parcela. Aí o que vai acontecer? Esse camarada vai fazer a conta da parcela, tem dinheiro para pagar a parcela. Ele vai pagar de juros, né? E aí aquilo vai se atualizar, ele vai pagar ao final de 4 anos de financiamento, por exemplo, 1,5 vezes o valor do carro. Daqui 4 anos, o carro vale metade do que valia hoje. Então, na verdade, ele pagou 2 carros, porque o carro desvalorizou 50% e ele pagou 150% do valor. Só que aí, daqui um tempo, esse carro vai precisar de manutenção, daqui um tempo esse carro vai precisar trocar os seus pneus, daqui um tempo esse carro ele pode precisar de um seguro, daqui um tempo esse carro, e tem imposto. Então, quando a pessoa faz conta só da parcela e ela ajusta todo o orçamento dela na questão da parcela, ela está pensando no agora. Mas qual que é o efeito da compra desse carro? É dali um ano, quando esse carro precisar de uma manutenção, quando esse carro precisar de alguma coisa. E aí, quando você for trocar o carro, você não tem dinheiro mais para manter o mesmo nível de carro ou até passar para um carro melhor. Porque você vai ter que pegar todo esse recurso e redirecionar para manter esse carro com a manutenção em ordem. Então, isso é uma empresa. Quando você pensa só na parcela e em fechar o mês, você não está vendo que o seu funcionário tem férias dali um ano, que você tem o IPTU do imóvel para pagar, que você tem equipamentos em depreciação que você vai precisar trocar. Então, todo esse aparato de informações, aquela pessoa que não faz hoje, em dado momento ela vai passar por uma crise. E a gente fala que geralmente é num espaço mais ou menos de 5 anos aí. Só que a gente está vivendo num mundo em que cada vez mais as chances de você não conseguir sobreviver a essa crise financeira cíclica que as empresas costumam passar, está cada vez maior e está perto dos 100%. Você passou por essa crise, você provavelmente não vai conseguir sobreviver.
Ô Lucas, e num cenário aí, tá, já detectamos o problema e aí precisamos traçar algumas soluções. Quais as dicas, ou se você consegue enumerar ou elencar, sei lá, alguns fatores que são muito importantes para as pessoas conseguirem dar o primeiro passo rumo ao sair do buraco, ao sair da lama, alguma forma de falar assim, galera, todos temos que dar o primeiro passo. Uhum. Então, o primeiro passo seria isso. Não sei se existe o primeiro passo, porque, como você falou, uma coisa é muito individual. Uhum. Depende muito de cada empresa, muito de cada pessoa, mas assim, de uma forma mais geral, existem alguns pontos que são importantes que as pessoas têm que começar a pensar, se elas não pensam ainda?
Existe. A forma com que esses números vão se comportar realmente é individual, né? Porque cada um tem uma atividade profissional, uma configuração financeira, um tamanho, um estilo. Então, tudo isso vai vogar aí na hora de montar um plano. Mas isso aí é uma coisa que todo mundo repete há muito tempo, né? E é aquela coisa que tem a ver com o que a gente vem conversando, do brasileiro em si, da cultura brasileira em si, às vezes não prestar muita atenção de forma prática nessas orientações. Controle os seus gastos. A primeira coisa que é necessária para você que é pequeno e médio empresário, ou para você que é uma pessoa física, controlar de forma saudável as suas finanças, é controlar os seus gastos. Estabelecer tetos de gastos e através de estabelecer prioridades. Então, quais são os gastos fixos da minha empresa? Quais são os meus gastos fixos? Aquilo que é fixo é aquilo que não dá para você escapar. E dentro de uma determinada perspectiva, aquilo que você não pode escapar é aquilo que você precisa para sobreviver de forma básica. Então, essa parte, ela precisa ter um limite e ela precisa vir primeiro. E aí depois vem os gastos variáveis, né? Que são aqueles que acontecem de forma ou imprevista, ou de forma proporcional a alguma situação. Se isso acontece mais, o gasto é maior. Se isso acontece menos, o gasto é menor. Isso vem em segundo plano. E você precisa definir de forma individual, de acordo com a atividade de cada um, porcentagens que podem ser direcionadas para aquela determinada coisa. Então eu, a minha empresa, o modelo de prestação de serviço de consultoria, eu posso gastar até 50% com folha de pagamento, eu posso gastar até 20% com despesas fixas, eu posso gastar até 20% com despesas variáveis e eu tenho que guardar 10% todo mês, né? Se você somar tudo isso aí, dá 100%. Isso através de um método que se chama método dos tetos de gasto, que a gente define para a empresa ficar controlada. Por quê, Caio? Como a gente já vive num mundo global que é baseado na sobrevivência para o pequeno e médio empresário, antes todas essas políticas financeiras baseadas na receita, o ano que vem eu vou faturar tanto, mês que vem eu vou faturar tanto, não dá para saber. Não dá para saber. Hoje o grau de certeza ao você falar assim, mês que vem eu vou faturar 10% mais. Quem te falar isso com certeza tá mentindo. Não dá para saber. Entendeu? Mês que vem surge um vírus novo, mês que vem a câmara para, mês que vem não sei quem, não sei o quê, mês que vem o navio encalha lá no canal e atrapalha tudo, não dá para saber. O que que dá para saber? É o que você gasta dentro da tua empresa. Então você tem que ter isso assim de forma caxias. Esse método é o que dá sobrevivência saudável e tranquila a longo prazo, né? Eu não consigo enxergar outra coisa. Tem que controlar gasto e fazer reserva. É o arroz com feijão.
Pessoal, eu tô vendo as perguntas que vocês estão mandando aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir pra pergunta. E eu vou tentar já dar um pulo aqui, Lucas. Porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas, mano. Vocês têm muita coisa pra fazer hoje.
Muito tempo.
Marcar umas coisas aí pra conseguir atender o horário nosso. Mas então, vamos lá. A gente já tá falando da desgraça. E infelizmente ela é cada vez mais evidente na nossa vida. Já tá cada vez mais próxima da gente, né? Já não tá mais pegando o nosso pé, já tá aqui no nosso quadril, já dando uma encoxada na gente, né?
Porque quando a gente tem que abraçar ela, agora, né? A gente tem que abraçar. Isso aí é uma coisa que...
Os problemas estão chegando por trás, encoxando a gente.
Não, é uma coisa que já tem que pegar assim, vem cá, vamos andar junto então. Vamos junto, porque...
Mas vamos lá, Lucas. Conseguimos passar por esse caminho. Foi difícil, mas conseguimos passar por tudo isso. Fato. Minha conta lá chegou no ano final de 2021. Que é o meu sonho. Eu vou trabalhar agora com uma futurologia. meu sonho, chegou em dezembro, não estamos devendo nada, tá empatado. Meu sonho é empatar esse ano, empatou. Beleza. Quando uma pessoa consegue já estabilizar a saúde econômica da empresa dela, quais são os principais pontos que ela tem que pensar para que ela consiga ter um aporte financeiro, uma estrutura, alguns planos, alguma coisa, para esperar a próxima crise? Porque, meu irmão, como você disse, é fato. Uhum. A próxima crise vai chegar. Uhum. Aí pode ser uma crise de saúde, como agora, pode ser uma...
A gente não sabe, mas vai chegar.
É, bolsa de valores, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma doença na família, pode ser qualquer coisa. Mas como eu tenho que pensar para eu poder tentar conseguir me precaver disso? Uhum. Não sei se a palavra precaver é uma palavra correta, mas assim, de ter uma gordurinha lá para caso aconteça alguma coisa. Quais são os passos? Deu tudo certo na vida, tipo... Uhum. Venci na vida, zerei as contas, estou empatado. Hoje em dia, hoje vencer na vida é empatar as contas.
É empatar.
Como que eu faço daqui para frente?
Primeiro, você pode comemorar, porque tá difícil. Mas vamos lá. É, como eu disse, a política financeira, né, para pequenas e médias empresas hoje, é muito arriscado você basear ela na receita. Então, antes, existia um espaço para aqueles empreendedores mais ousados, para aqueles empreendedores mais arrojados, que pensavam assim, eu vou ganhar mais do que eu gasto. Então, ele tem um gasto, e ele gasta aquilo, e ele vai atrás de cobrir aquilo, entendeu? Então, ele gasta para depois ganhar para cobrir. Só que a gente vive hoje num mundo economicamente saturado, porque a gente vive na vigência de um modelo em que tudo é produzido para mais do suficiente, então de tudo a gente tem muito. Então, em todos os locais, eu sempre falo para uns clientes que não existe mais mina de ouro, de tipo assim, descobri a roda e vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. É muito complicado, né? Por exemplo, tem muita gente aí na modinha do vender curso, né? Vender curso online. E aí tem um método aí que faz a pessoa faturar 100 mil reais em 7 dias. Só que para você montar esse curso, para você ter o engajamento necessário, leva 16, 18 meses. Então você não faturou 100 mil em 7 dias. Você lançou um curso e vendeu durante 7 dias. Mas você montou um curso durante 16 meses. Você dividir 100 mil, tirar teus custos e dividir por 16, não é uma coisa fantástica. É só para exemplificar... que hoje não tem mais essa coisa maravilhosa. Não vou retirar a possibilidade de uma exceção, mas ela é muito ínfima atualmente. Então, você tem que pensar de forma a olhar para dentro. O que você controla? Você controla o que é de dentro. Você trabalha política comercial, você trabalha política do marketing, você corre atrás de vender o máximo possível, mas o teu controle absoluto ele tem que ser do lado de dentro. Então, eu tenho que saber... que eu tenho que reservar uma parte do que eu faturei para crises de emergência, que eu chamo de reserva obrigatória. Você é obrigado a fazer isso se você quer estar preparado para uma crise. Porque ao guardar 10% disso todos os meses, se você ficar doente, se a sua empresa paralisar, se acontecer alguma coisa, você tem um capital lá para isso. E esse capital, ele não é nem para investimento, ele é para reserva, ele é para emergência. O capital para investimento dentro de uma empresa, Caí, ele sai lá daquilo que eu falei de gastos variáveis. Se você consegue ter uma política financeira onde você pode gastar até 20% com gasto variável, mas você gasta 10%, gasta 5%, gasta 12%, gasta 15%, essa diferença para 20%, você consegue ir guardando para fazer um investimento num longo prazo mais robusto. Então, na verdade, a pessoa tem que fazer duas reservas. Ela tem que fazer uma reserva para emergência e ela tem que fazer uma reserva para investimento. E é um desafio muito grande fazer isso hoje. Porque a gente briga, né? O pequeno e médio empresário, nesse esquema de sobrevivência e não concorrência, ele briga com o preço das coisas, que está tudo muito caro. Ele briga com o imposto. Ele briga com a vida pessoal dele, que é caro viver hoje. Ele briga com um monte de coisa. Então é difícil, não é complicado, não é simples, é complicado, mas é a única forma, né, que eu posso falar assim, sem falar assim, tenho a receitinha mirabolante, pode vir comigo que eu vou resolver seus problemas? Não. O que eu posso dizer com certeza que funciona, assino para qualquer pessoa que me perguntar você quer sobreviver? Você tem que ficar chato com dinheiro. Você tem que guardar dinheiro. Se você não guardar dinheiro, você não sobrevive.
Vamos aqui ler uma pergunta... Perguntinha aqui do Leozinho, que sempre está com a gente aí. Lucas, boa tarde, prazer em falar com você, poder falar com você. Você acha que essas linhas de crédito mais atrativas para os pequenos empresários, como o Pronamp, etc., aí, será mantida pelo governo? Você acha que isso aí é uma coisa que é uma emergencial? Ou pode ser que gere uma cultura de ser um facilitador para as pequenas empresas para fazer a economia girar?
Tá, vamos lá. Isso a curto prazo, eu não acredito que isso vá acontecer de forma tão abrangente como aconteceu o ano passado. Porque a gente tem um país que tem as contas públicas já em situação complicada, a gente tem um país em que falta já o dinheiro, né? Nós temos visto até para coisas emergenciais da crise em si, que é a questão sanitária, a gente tem visto falta de oxigênio, complicações que vêm de todo esse recurso público. Então eu acho difícil que nessa abrangência que aconteceu ano passado, que foi o Pronamp, acontecer novamente. Tá? O que pode acontecer a médio prazo é instalar-se uma cultura no governo brasileiro de oferecer facilitadores para o acesso ao crédito. De repente, um subsídio na taxa de juros, de repente, oferecer um subsídio no prazo em que esse empreendedor vai poder devolver esse dinheiro para a instituição bancária, mas o governo disponibilizar recurso público para o pequeno e médio empresário, pelo menos na proporção em que aconteceu, isso, na minha opinião, é praticamente impossível de se acontecer novamente. Né? E essa questão que eu estou falando de se instalar novas políticas públicas com subsídios de crédito para o pequeno e o médio podem acontecer aí nos próximos 5, 10 anos. Pode ser uma lição que a pandemia vai deixar de um governo que olhe mais para o pequeno e médio empresário através desses subsídios, mas o governo disponibilizar de recurso público para repassar para essas empresas, eu acho difícil.
Lucas, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu acho que ninguém liga muito isso, liga para isso, sabe por quê? Porque o Brasil é pentacampeão do mundo.
Cara.
Porque a Juliette vai voltar do paredão.
Vai voltar do paredão.
Entendeu? Exatamente. Porque o campeonato brasileiro, o campeonato paulista vai funcionar.
Exatamente.
Então, infelizmente, eu acho que...
Será que o Carnaval 2022 vai acontecer? Será que não?
Acho que, infelizmente, o problema maior... Eu acho que o brasileiro, quando eu falo brasileiro, não estou me isentando disso, não. Eu sou brasileiro e eu estou nesse mesmo bolo. Eu acho que nós, brasileiros, a gente acho que não está, pelo menos no meu entendimento, eu acho que a grande maioria das pessoas não está conseguindo enxergar o lado positivo de tudo que a gente está passando agora. Por que que é uma desgraça, Tá acabando com a vida das pessoas, empresas estão morrendo, pessoas estão se suicidando, as pessoas estão passando fome. Isso eu acho que não tem como a gente não falar. Então existe esse problema, é fato, e eu não estou tentando buscar um lado positivo para suavizar todo esse problema. Não, tá? Isso daí está exposto, escancarado para todo mundo aí, e a gente está sentindo, independente da classe social que a gente é. Mas eu acho que a gente está com uma oportunidade de fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora, que é discutir, trocar ideia, conversar e procurar aprender e buscar informação para coisas que até então não é uma cultura nossa, não é um entendimento nosso. E agora a gente está, infelizmente, tendo que aprender na raça, por mal isso. Porque se a gente não conseguir aprender isso ou conseguir melhorar em alguns pontos, a gente não vai sobreviver. E eu percebo que muito poucas pessoas, ou muito menos das pessoas que deveriam, se preocupam com isso, buscam isso. Eu acho que a gente ainda busca o lado mais fácil, que é o lado da alienação. Que é o lado de, às vezes, de parar e ficar, não, realmente está complicado, eu vou parar, vou estudar. Tem N cursos que foram disponíveis aí, é graça para pessoas fazerem várias coisas, não só de relação à parte financeira. E a gente fica se preocupando com coisa de entretenimento, que eu acho que é importante também, porque a saúde mental é importante, mas a gente não está dando valor a essa oportunidade de aprendizado que a gente tem. A gente acha que só está querendo cobrar das pessoas e achar que eles tragam a solução para a gente, mas a gente não está querendo buscar e correr atrás das soluções, que às vezes pode ser na nossa casa. Só da gente conseguir melhorar o nosso ambiente lá residencial, nossas contas pessoais e alguma coisinha aqui, isso já vai acabar refletindo nas pessoas em volta. Mesmo se for no comércio do meu bairro, no comércio dos meus amigos, porque aí eu vou ter dinheiro para gastar com meus amigos e vou conseguir fazer a roda girar. Eu acho que a gente hoje em dia cobra muito das pessoas e dos políticos e todo mundo que a roda maior funcione. Só que a gente não conseguiu entender ainda que nós somos aquela pequena engrenagem que sem a gente girar, a roda grande não gira. Entendeu? Então, assim, eu acho que é esse é o momento mais complicado que a gente tá passando e a gente não tá sabendo aproveitar pro lado positivo. Só que, ó, mais uma coisa aqui que a Pam mandou. Lucas, a reserva de emergência deve ser um valor exato, variado aos custos fixos, ou quanto aos meses? Você indica quantos meses? De 6 a 1 ano, ou uma coisa... Pelo que eu entendi, assim, pô, é uma coisa que tem que ser para sempre, ou tem um período, e ó. Aí você pode, sei lá... Eu vou até tentar dar uma complementada no que a Pam falou agora. Vou falar por mim. Tô eu lá com a minha reserva. Consegui juntar 30 mil reais. E tá tudo bonitão. Falou, porra, velho, tá 30 mil reais na minha conta. Não tô vendo nenhuma turbulência por aí. Acho que eu vou pegar essa reserva, pegar 10 mil e comprar uma bicicleta. Como que funciona? Não sei se foi isso que ela quis dizer. Mas assim, eu posso, depois de um período, trabalhar com um limite de teto para essa reserva, e aí o que passa disso eu posso pegar para investir em outras coisas que seja importante para mim, seja no meu lazer, na minha empresa, numa viagem, qualquer coisa, ou você acha que tem que deixar o dinheiro lá e... Pode parecer uma pergunta óbvia. Sim. Opa, eu nem sei se foi isso que você perguntou, se não foi, você me fala de novo aí a pergunta ou de uma outra forma, porque eu acho que eu confundi o rolê aqui, mas enfim.
Bom, eu acho que eu entendi também, e é bem isso, eu acho que a gente está no caminho que ela disse sim. O que acontece? Existem diferentes momentos que vão conversar com diferentes aspectos da vida, dependendo desse momento, dessa quantidade de dinheiro nessa dita reserva obrigatória. Vai depender da sua perspectiva de vida, né? Como você enxerga a vida, como você enxerga viver, que estilo de pessoa você é, se você é aquela pessoa mais amontoadora ou se você é aquela pessoa mais despojada, né? Agora, de uma perspectiva friamente financeira, essa reserva ela não tem prazo, tá? Porque a gente vive num mundo onde aposentadoria é um assunto cada vez mais utópico, né? Principalmente uma aposentadoria de qualidade. Então, essa reserva obrigatória, ela é para emergência, ela vai servir para a sua previdência. Então, você vai juntar isso durante toda a sua vida, principalmente o empresário, que ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem FGTS, alguns não recolhem o INSS, e se recolhem por conta de todo esse cenário previdenciário público que a gente vive, tem escolhido recolher cada vez mais só com o mínimo, só para uma emergência, ali, se precisar de um auxílio durante alguns meses, precisar parar por conta de algum problema de saúde, alguma coisa, mas não com o objetivo de aposentadoria. Então, isso é para a vida toda, tá? Isso é para a vida toda. Se você juntou durante 10 anos e juntou 1 milhão, cara, compra um terreno, constrói um apartamento e aluga, entendeu? Ou se aí você quer juntar para fazer uma viagem, beleza. Mas para emergência, a gente coloca que a pessoa tenha pelo menos, 24 meses de 10% da sua renda, tá? E aí vai depender, de repente, se a renda, qual é a faixa em que ela se enquadra, qual é o tipo de atividade da empresa. Pode chegar a uma reserva mínima de até 60 meses. Entre 24 e 60 meses. Daí para frente, vai depender da pessoa que você é, né? Do que você quer fazer. Mas reservar é para sempre, é a vida inteira.
Top!
Ah, e aí você falou aquele lance da viagem, da bicicleta e tal... Para quem, pelo menos no meu método, que é o de teto de gasto, a pessoa já está bem avançada, já está bem e tal, costuma até sobrar um dinheirinho, né? Que a gente chama de reserva extra. Sobra uma grana. Então, se você quiser viajar para Cancún, comprar sua bicicleta, ou se você não tem necessidade nenhuma de investimento e está sobrando bastante dinheiro lá na parte de custos variáveis... Se você quer direcionar esse dinheiro para essas coisas, é o que vem primeiro, tá? Dependendo do tipo de coisa, a reserva obrigatória é a que vem lá por último para você gastar. Se você tiver dinheiro em outras reservas, é melhor você usar essas coisas com esse dinheiro.
Agora aqui, ó, você faz assessoria à pessoa física também ou só empresas?
Para pessoa física também, eu utilizo o mesmo sistema de teto de gastos, mas aí de uma outra forma. É uma metáfora de um estudo que existe que se chama potes de ouro. Também são porcentagens máximas direcionadas para cada área da vida. Sobrevivência, lazer, mimos, servir o outro, tem todos os grupos ali para você separar seu orçamento.
Top. Deixa eu agradecer o pessoal que tá com a gente aqui na live. É, agradecer também ao Guilherme aqui, que tá com a gente, o Léo daí, a Pan. E, pessoal, eu acho que já deu pra gente bater um papo, bastante coisa. Cara, com certeza, Lucas, vai ajudar muito as pessoas, tudo que a gente conversou aqui agora. Ou pelo menos vai ser algum tempo aí de um papo que seja interessante, que desperte, né? Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi com um professor meu da pós-graduação, que eu tô carregando pra vida hoje, é o seguinte, que eu não tô aqui pra trazer certeza pra pessoa, pras pessoas, eu tô aqui pra trazer, levantar a dúvida, pra fazer com que a pessoa mesmo busque conhecer mais sobre isso, busque profissionais e busque isso, o melhor para ele. Então, eu acho que a gente conseguiu levantar bastante dúvida na cabeça das pessoas, alguns esclarecimentos que eu acho que vai ser importante. E para não ficar muito... Olha o Gerson aqui, louca monstro. E para não ficar uma coisa muito extensiva, se o pessoal quiser muito que a gente possa fazer bater um outro papo, der sugestão de alguma coisa, manda para a gente. Eu não tô pagando nada pro Lucas mesmo, né? Porque mesmo se for pagar pra ele, eu tô ferrado. Caixa. Porque ele, se for pagar pra ele, vai ter que me arrumar, fazer um jeito de eu arrumar dinheiro pra pagar ele. Mas, né? Então, vai ser de graça mesmo. E aqui, ó. Que aula, Lucão. Parabéns. Caí pelo podcast. Um melhor que o outro. Valeu, Lipão.
Muito bom.
E assim, se o pessoal tiver alguma coisa pra falar, manda mensagem em particular que a gente pode combinar uma outra vez e bater um papo. Eu vou fazer o convite também, estender esse convite para Tamires. Eu já fiz para Renata, vou fazer para Tamires para a gente bater um papo, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem vocês como profissional, conhecer vocês como empresa, porque a Total Consultoria está fazendo um trabalho fantástico comigo. Tanto é que eu indico para todo mundo, lá no box já tem umas pessoas que já começaram a fazer também, eu comecei a fazer para outras pessoas.
Olha, eu vou falar a verdade, a gente foi para o CrossFit numa hora assim... Muito abençoado, cara, porque hoje a Tamires e eu dá muita risada, porque pelo menos um terço aí dos nossos clientes vieram da tribo, né? Muita gente que a gente conheceu, que a gente fez amizade e que hoje a gente compartilha, né? Nossa, esse ambiente da tribo é assim, é um ninho de negócios, cara.
Tem um grupo dos meninos lá que a gente brinca,
a gente parece uma seita.
Eu sei que tem vários lugares se vocês optarem por treinar, mas vamos treinar lá, porque quem sabe seu negócio não começa a crescer, você não começa a arrumar clientes. Exatamente. Tá vendo? Lá a gente faz tudo um pouco.
Gente,
eu não ganho dinheiro, mas só que você ganhar dinheiro e pagar a mensalidade, já tá bom. Entendeu?
Aí faz tudo. Vamos deixar o Caê rico e nós vamos ficar ricos também.
Ô, Lucão, cara, muito obrigado por,
não,
por
eu esse
bate-papo aí, cara. Porra, o pessoal com certeza vai gostar muito. Vou tentar editar, correr pra editar, pra gente lançar esse podcast pra hoje. Tá um pouquinho complicado. Venho pedir desculpa pra galera, porque o bate-papo que a gente fez com o Renan, eu não consegui terminar a edição do podcast ainda, porque chegou o final de semana. E eu tenho uma pequena de quase 3 anos, que ela me consome muito. A Mavi me ajudando demais em relação a isso, mas eu tenho que ter meu tempinho pra brincar com ela. Ela me cobra isso. E, Lucas, ela tá folgada, ela tá me cobrando, ela me procura, ela me recrimina nas coisas.
A então, Tonton, cara, Tonton é terrível.
E aí a gente vai combinar um dia, então. Até vi aqui, Lucas, claro. Ó, a Tamires. Bora falar de pessoa física. Pan, eu vou fazer o seguinte. Depois a gente conversa com o Lucas, e aí a gente vê um horário que a gente pode estar falando isso daí também, e aí a gente pode bater um papo. Mas, Pan, manda mensagem pro Lucas, conversa com ele lá, tem certeza que vai ser, se tiver interessado em alguma coisa, ele vai poder te atender. E, Lucas, manda aí contato da Total, seu, pra galera entrar em contato com você aí. Quem tiver interessado um pouquinho mais, manda bala aí.
Pessoal, para quem quiser falar com a gente, né, tem o meu WhatsApp, né, 35DDD 98873-1779. Pode me chamar a qualquer horário, né, a gente trabalha no tempo em que a gente estiver acordado aí, né. Quiser dar uma olhadinha no nosso material, tem no Instagram, só pesquisar Total Consultoria lá. Salvo engano, o arroba é totalconsultoria.oficial. No Facebook também, tá lá Total Recrutamento, que é mais direcionado para a nossa divisão de recrutamento. E é isso aí. Pode chamar a gente em qualquer um desses canais. A gente está sempre muito disposto a conversar, chamar no direct lá no Instagram. A gente troca uma ideia e vê como que a gente pode ajudar vocês.
É isso aí, cambada. Muito obrigado, então, a todos vocês que ficaram com a gente essa uma hora. Quebrou o recorde do nosso podcast aí, da gravação do podcast. Mano, teria mais papo para mais uma hora aí, mas, né?
Com certeza.
Vamos entregar tudo de bandeja também, né, Lucão?
Vamos deixar suspense aí
pra gente voltar. Dá tempo do pessoal consumir esse conteúdo, já foi super bacana. deixar o pessoal curioso, deixar o pessoal com gostinho de quero mais, e a gente volta depois numa outra oportunidade. Valeu, show, galera! Valeu, Lucão! Muito obrigado a todos que estiveram aí, pessoal! Valeu. Fui!